Boa noite. Graça e a paz e a grande misericórdia de nosso Deus sobre a vida de vocês. Nunca, nunca esqueça. Deus é bom. Mesmo que as circunstâncias não pareçam, mesmo que as situações pareçam ser bem complicadas, Deus é bom e Ele usa tudo isso para um processo de edificação, de crescimento, de amadurecimento das nossas vidas. Nós precisamos entender isso e precisamos entender o fundamento da nossa vida para que a gente possa caminhar na direção que Ele sempre nos chamou, para que a gente abandone todo tipo de religiosidade, toda idolatria que a gente possa carregar, de maneira que a gente, deixando todas as obras das trevas, possamos viver o reino de Deus, de maneira que o nosso Deus seja glorificado por meio das nossas vidas. A razão da nossa existência, a razão de existirmos, é para a glória de Deus, para revelarmos essa glória. Na carta aos Efésios, Paulo fala sobre isso, que a razão da igreja, da existência, é para revelar a multiforme sabedoria de Deus diante de todo principado e potestade. E a razão das nossas vidas é para revelar essa glória de Deus no mundo e para todo principado e potestade. Revelar a sabedoria, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E Pedro fala que Deus nos tirou das trevas, nos transportou para o seu reino, para proclamarmos as suas virtudes. Isso que a gente nunca pode esquecer. Ele nos chama para vivermos uma outra realidade. Não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com a forma de pensar do mundo, embora a gente muitas vezes invista nessa área, achando que é isso que Deus quer. E não, não é. Tire isso da sua mente, do teu coração. Somos peregrinos neste mundo e nós fomos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, para viver a realidade do reino na terra, usando do mundo, mas não sendo escravos da forma de pensar deste mundo. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de compartilhar com vocês dois textos que fundamentam tudo isso na nossa vida. Um está lá em Mateus 22, Mateus no capítulo 22, do versículo 35 ao 40. Conversa de Jesus com os religiosos. E a gente precisa entender. Diz assim, Mateus 22, 35 a 40, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Se você está com a versão eletrônica, põe na mesma. Se você gostar de outra versão, ajuste para a sua versão e acompanhe. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, qual é o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus, amar o Senhor, amar nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo entendimento. Ou seja, eu tenho que amar de todo o coração, com toda a alma e com todo entendimento. Eu preciso de entendimento, eu preciso ser pleno neste processo de amar a Deus. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Ou seja, se eu compreender estes dois mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e com todo o entendimento, e se eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo, na realidade eu sou capaz, pela graça de Deus, de cumprir toda a lei e todos os profetas. Tudo aquilo que é ensinado sobre a forma como devemos viver, como devemos viver as relações. Paulo reforça isso em sua carta aos Romanos, lá no capítulo 13, do versículo 8 ao 10. Romanos 13, 8 ao 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E a gente precisa, primeiro, entender o que é o amor de Deus. O amor de Deus não é uma questão de gostar muito, e nem de gostar um pouco, ou nem de não gostar. Não se trata disso. Se trata de compreender quem somos, a obra que Deus realizou em nosso favor, para que a gente haja segundo o mesmo caráter e a mesma natureza de Cristo, que nós recebemos no novo nascimento. Então eu preciso entender o amor de Deus, preciso entender a obra que Ele realizou, para que eu viva essa obra segundo a vontade de Deus. O que eu tenho que fazer? Revelar Deus às pessoas. Como eu revelo Deus às pessoas? Se eu ando no seu amor. E andar no amor de Deus é não praticar o mal contra o próximo, é não cobiçar, é não matar. Tá bom, beleza, mas eu preciso amar. Amar não quer dizer gostar. Amar quer dizer que eu preciso fazer o que o outro necessita diante daquilo que é a necessidade. E Paulo usa um exemplo. Olha, se teu inimigo tiver fome, o que ele fala para fazer? Dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Paulo inventou isso? Não, ele usou a lei. A lei fala sobre isso. Então essa é a questão. E isso é uma coisa que já estava colocada e posto na lei. E tudo que fala da lei, da forma de relacionar, a maneira como a gente deve tratar, a questão de justiça, fala sobre isso. E Paulo resume muito bem. Não posso praticar o mal contra o próximo. Por isso, quando nós oramos ao Pai Nosso, que falamos, olha, guarda-nos do mal, não é do mal que os outros podem fazer para a gente, mas é do mal que nós podemos fazer para o outro. Porque o mal que está em nós, na nossa natureza humana, essa maldade, é isso que faz com que nós não revelemos Deus às pessoas, porque isso vai expressar o orgulho, a arrogância, a inveja, a cobiça, a maldade. Vai fazer com que nós não honremos uns aos outros, faz com que eu não veja Deus na vida do outro, faz com que eu não trate o outro com a mesma honra que eu desejo ser tratado, porque eu acho que eu sou melhor do que o outro. Isso é pensamento natural. Quando na lei fala que nós não devemos ter ídolos, de que ele está falando? De imagens? Naquela época poderia até ser, talvez, mas não. Tudo que eu desejo, tudo que eu coloco a minha confiança, tudo que eu foco na minha vida como prioridade, Este é o meu Deus, este é o meu ídolo. Por isso, a reflexão que a gente tem sempre que fazer: eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu tenho amado o próximo como Ele me chama para amar, porque se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo que está dentro da vontade de Deus. E fundamental, eu faço para alcançar alguma coisa, para ter benefício, para ter algum mérito nisto? Porque se eu estou fazendo para alcançar algum favor de Deus, para ser abençoado por Deus, para que eu não viva situações complicadas da vida, ou seja, se a coisa está feia na minha vida, eu acho que é porque eu não estou cumprindo, eu preciso obedecer para que Deus possa me abençoar, estou agindo de forma equivocada. Estou errado no meu pensamento e sem o conhecimento, sem o entendimento que eu preciso ter. Enio, por que isso? Por que você fala isso? Porque se a gente olhar a vida de Paulo, só no livro de Atos, tá, que relata basicamente a partir das viagens missionárias, a gente pensa assim: esse cara não agradava a Deus, porque Deus punia ele o tempo todo, se for esse pensamento natural. Porque é isso que nós normalmente pensamos: se a coisa está feia, porque Deus está me punindo, porque eu não estou fazendo direito. E é isso? Não. Quando você olha com os olhos que Deus nos dá, para termos o entendimento correto, você vê que é tudo a soberania de Deus, a mão de Deus operando em favor de Paulo, não, em favor de seu plano, seu propósito, que o Evangelho fosse anunciado a todas as pessoas, que pessoas pudessem conhecer a graça, o amor de Deus. Quando Paulo foi chamado, foi claro: ele vai entender o que é sofrer e padecer pelo meu nome, e ele testemunhará diante de autoridades. Tudo foi cumprindo este propósito, esse plano, e Paulo entendeu isso. E ele fazia isso com alegria, tanto que depois de ser açoitado na prisão que ele teve, ele e Silas, o que eles estavam fazendo na prisão? Chorando? Não, cantando. Que levou à conversão do carcereiro. E assim a gente precisa aprender a olhar as coisas na nossa vida com esses olhos. Se está feio, não é uma questão o que eu fiz, mas Deus, o que é para eu fazer? Se eu não estou entendendo o que é para fazer, porque na maioria das vezes basta eu revelar Deus neste processo, que o meu testemunho e aquilo que é a oportunidade que Ele vai estar dando, as pessoas vão conhecer o Evangelho. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, peça a Deus para iluminar o entendimento e nos conduzir. Senhor, é o que pedimos. Pedimos pela Tua misericórdia, Tua graça, pedimos por entendimento, por discernimento, que o Senhor possa nos conduzir nessa jornada. Conduzir no processo de entendermos e de compreendermos que nós precisamos desejar ardentemente conhecer o Senhor. Desejar ardentemente compreender a Sua vontade, de maneira que a gente entenda aonde o Senhor nos colocou e como devemos viver, de maneira que a gente glorifique o Teu nome, Senhor. E que a gente possa ver a obra e o que o Senhor faz na vida do outro, e que a gente possa honrar uns aos outros, de maneira que o Teu nome, só o Teu nome seja glorificado, Senhor. Obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queria começar com um texto, está lá em Salmo 63, 1 a 8. Salmo de Davi, que diz assim: Salmo 63, versículo 1 a 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome, levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma. E com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Do meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. O que Davi está falando? O que é importante para Davi? O que ele deseja ansiosamente? A presença de Deus. Estar na presença de Deus. E ele fala que essa graça de Deus é maior que tudo. É mais do que qualquer coisa que ele possa imaginar e pensar. Davi pede, esse salmo que se supõe que ele foi escrito num momento de perseguição, de luta, mas o que Davi está pedindo? Davi está pedindo por livramento? Ele está pedindo por prosperidade? Ele está pedindo por conforto? Não. O que ele está pedindo? Ele pede pelo próprio Deus. A única coisa que ele está pedindo, o próprio Deus, conhecer, estar na presença deste Deus. Que a gente pode observar que a queda, a nossa queda, ou seja, a natureza humana, nós desejamos muitas vezes preencher o vazio que tem nas nossas vidas com coisas que normalmente trazem uma alegria, mas uma alegria momentânea, temporária, que nada mais, nada menos do que são os nossos ídolos. Por isso, quando eu desejo prazer, quando eu desejo conforto, quando eu desejo a aprovação humana, quando eu desejo bens materiais, quando eu quero as realizações, o que eu estou desejando? Esse preenchimento desse vazio. Mas quem é capaz de fato de preencher? Nós fomos criados ansiando por isso, pelo Deus vivo. Agora, por causa da natureza humana, a gente deseja outras coisas que não nos preenchem, que são os ídolos que criamos em nossas vidas. Por isso eu preciso refletir. Eu preciso pensar o que eu estou desejando. O quanto eu quero e desejo, como Davi, conhecer esse Deus. O quanto eu quero ter a consciência de aonde ele me colocou. Jesus foi muito claro sobre isso. Quando eu me entrego a ele, me submeto a ele como Senhor e Salvador de minha vida, eu sou feito um novo ser, recebo uma nova natureza, a natureza do próprio Cristo. Eu sou feito a imagem de Cristo. Ele me coloca onde? Na presença de Deus. Aonde eu estou? Na presença de Deus. Mas a minha falta de fé, a minha falta de conhecimento, de entendimento do próprio Deus, me leva a achar que isso não é uma realidade. Mas eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso aprofundar o meu conhecimento das Escrituras para que isso seja o quê? Algo em que eu creia e viva em todo o tempo. Até mesmo naquelas situações que são de desesperar. Mas quando eu conheço esse Deus, quando eu confio, o que eu vou ter certeza? Que ele soberanamente está conduzindo tudo, que mesmo que pareça que eu não veja a luz no fim do túnel, tudo está nas mãos dele, no controle dele, e que é ele quem está conduzindo este processo. Aí você lembra do Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Mesmo que eu perca a vida, isso tem problema? Não. Por quê? Porque quem está conduzindo tudo é o meu Deus. Estou unido a ele, ele está unido a mim. Essa é a consciência que a igreja precisa ter. Estamos unidos a Deus, apesar de nós. Não é por mérito, não é por coisa que fizemos, não é por sermos merecedores. É por sua graça que Ele nos concede. E eu preciso desejar esse Deus, conhecer esse Deus. E como eu posso conhecer esse Deus? Existe fórmula mágica? Não, não existe. O que eu preciso é conhecer as promessas, conhecer a palavra, meditar nesta palavra, aprender com esta palavra, porque quem nos conduz nessa jornada é o Espírito Santo. Ele nos ensina, Ele nos lembra da palavra do Senhor, Ele nos lembra das palavras que o Senhor proferiu. E eu só posso viver este processo se eu conheço as Escrituras. E se eu busco essas Escrituras com um único intuito: querer conhecer a Deus. Essa é a nossa jornada de crescimento e amadurecimento. Não existe outra maneira. Só fazendo isso, buscando de todo o coração, intensamente, é que eu vou poder, de fato, ter o meu Deus em primeiro lugar na minha vida e amá-lo sobre todas as coisas. Usando o restante, simplesmente, das coisas deste mundo, para viver neste mundo como eu preciso viver. E tudo o que eu vou fazer com dedicação para quem? Para o meu Senhor. É simples quando nós entendemos essa jornada. Não estou dizendo que vai mudar muita coisa, mas é uma jornada onde você começa a crescer, a compreender. Essa é a nossa jornada, de crescer no conhecimento, no entendimento da vontade de Deus, do querer de Deus, de compreender que as coisas são mais tranquilas, apesar de difíceis de serem vividas, porque Deus está no controle. Porque eu posso confiar nisso. Não importa o que sobrevenha, não importa as lutas, não importa as dificuldades, Ele está no controle, porque eu o conheço. Porque eu estou na sua presença. Porque eu vivo na sua presença. Porque eu estou unido a Ele. E eu tendo essa consciência e esse entendimento, é que eu vou crescer na graça, no conhecimento e viver a vontade dEle. Por isso, a satisfação que a gente vai ter vai estar no próprio Deus e não nas coisas que a gente muitas vezes tenta preencher com as coisas desta vida. E isto é um processo que todos nós passamos. Ninguém é melhor nem pior. Nós lutamos, aprendemos e crescemos nisso. O que a gente precisa entender é que a nossa maior necessidade não é essas circunstanciais, mas é a necessidade espiritual de ser suprida pelo próprio Deus que habita em nós. Por isso eu preciso viver um processo de santificação, de conhecimento, de arrependimento por cada obra das trevas que a gente realiza e que pratica, para que a gente abandone arrependendo e para que a gente revele aquilo que são as obras que glorificam a Deus. O texto de Romanos diz assim, Romanos 12, 9 a 11. Romanos 12, 9 a 11. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. O que a gente observa no texto que Paulo escreve aos Romanos é o quê? O que a gente precisa lembrar sempre da carta aos Romanos? Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele explica todo o processo de redenção, a nossa natureza, a nossa realidade. E no 12, depois de concluir todo o processo de explicar como nós somos salvos, que nós somos chamados de fato para viver e aonde nós estamos, aí ele explica como nós devemos viver. Por isso no 9 ele fala sobre isso. Uma evidência de uma vida transformada é quando a gente o que? Ama sem fingimento, sem hipocrisia. Nós de fato amamos o outro e fazemos pelo outro aquilo que ele precisa, independente de gostarmos ou não. Fazemos porque precisa, porque ele necessita. Nós aprendemos a repudiar todo tipo de mal. Que exemplos, por exemplo, do nosso meio? Fofoca. Fofoca é uma das coisas que mais faz mal no nosso meio. Então, assim, quando eu vou falar da vida do outro com uma espiritualidade de dizer assim, olha o irmão, nós temos que orar por ele, e depois fala, você vê que não está carregado o quê? De maldade, não com a intenção de fato de querer ajudar. Isso é pecado. É isso que a gente precisa entender. Isso é maldade, é pura maldade revelada da natureza humana. Isso não tem nada a ver com Deus. Eu preciso me preocupar com o outro. Só dentro da igreja? Não. Até mesmo fora daqui. Porque eu preciso revelar o amor de Deus para todos. Inclusive aqueles que eu não sei se são ou não meu irmão. Como eu não sei, eu tenho que revelar o amor de Deus para todos. Sem exceção. Até mesmo para o inimigo. Não foi o que Estevão fez com relação a Paulo? O que, que ele falou? Olha, Senhor, não atribua a eles esse pecado. Ou seja, ele estava sendo apedrejado. O que, que Estevão fala para o Senhor? Não imputes, não atribua a eles este pecado. O que, que Jesus fez quando estava sendo crucificado? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa mesma atitude é a atitude que nós devemos ter diante da maldade dos outros com relação à nossa vida. Isso é revelar o amor de Deus. É isso que faz com que eles conheçam a Deus. Por quê? Porque vão ver Deus nas nossas vidas. Por isso que a gente precisa pegar o bem, a gente precisa dedicar ao irmão, a gente precisa honrar de forma mútua e a gente precisa ter um zelo espiritual por aquilo que são as coisas de nosso Deus. Que a gente não pode esquecer, o versículo 10, por exemplo, fala o quê? Olha, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. É simples assim. Agora, o que é que nós queremos? Mais honra para nós do que para o outro. Isso revela o quê? A nossa maldade, a nossa falta de amor, de querer honrar, de querer que o outro revele Deus como eu. Por isso eu preciso me dedicar ao outro, para que ele cresça. Tudo que eu fizer, eu devo fazer com o intuito de levá-lo ao crescimento, ao amadurecimento, para que ele seja a expressão visível de Deus neste mundo. Por isso o autor da carta aos Romanos escreve, olha, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Não é que eu não vou ver a Deus, é as pessoas não vão ver Deus em minha vida, se eu não santificar. Por isso eu preciso santificar, para que eu possa não só aprender a amar o próximo, aquele que está comigo, como também possa fazer o bem e revelar Deus a essa pessoa. Filipenses 2, 3 a 5 diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Qual é a raiz do conflito? Pelo texto, quando nós fazemos por interesse pessoal e por vaidade. Quando as coisas que eu faço é porque eu tenho interesse ou é vaidade, isso é o quê? A pura maldade da natureza humana. Faço porque preciso fazer, porque eu entendo que essa é a vontade de Deus, recebendo honra ou não. Qual é o meu compromisso? O meu compromisso é com Deus. Se Ele diz que é para fazer, eu faço. E se não receber honra, tem problema? Nenhum, eu fiz o que Deus mandou. Isso é como o quê? Sementes que nós lançamos na vida do outro. Agora, se eu estou fazendo por interesse pessoal ou por vaidade, eu vou querer o quê? O reconhecimento. E quando eu parto para essa direção, o que, que vai acontecer? Eu deixo de andar na vontade de Deus e vou querer dominar as pessoas para que elas me respeitem, me honrem e me glorifiquem. Está claro isso. Isso é que todo falso profeta, todo falso mestre deseja. O interesse deles, como Paulo escreve, é o próprio ventre. Eles estão preocupados consigo mesmo, com seus interesses. Por isso a divisão, fofoca, ressentimento e disputa, ela é resultante do quê? De quando o eu está no centro de toda a história da nossa vida. Se isso é consequência e permeia a minha cabeça, isso quer dizer o quê? Que eu estou buscando os meus interesses e não os interesses de Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro de nossa vida. E tudo que nós formos fazer, como o texto fala, olha, tenham o mesmo modo de pensar de Cristo. Cristo buscou os seus interesses? Não. Ele buscou o reconhecimento? Não. Como ele reagiu com a maldade humana? Isso é exemplo para nós. Pois nós somos chamados para revelar o caráter de Cristo. Por isso, eu devo considerar o próximo, levando em conta o amor genuíno que revela Deus. Caso contrário, não irei viver, fazer e nem andar na vontade de Deus. É simples assim. Como eu avalio a minha realidade? Como eu reflito sobre isso, aonde eu estou? O que ocupa o meu coração? O que está no meu coração? O que é prioridade? O que é importante para mim? Com o que eu estou preenchendo ou querendo preencher as minhas necessidades e carências? Com reconhecimento? Com entretenimento, ou seja, excessivo? Ou não? Com consumismo, com excesso de trabalho, com conforto, com riqueza? É isso que é a prioridade da minha vida? Eu preciso repensar. Como sair da conforto? Ou seja, como sair dessa situação em que eu estou vivendo, sabendo que não é nada do que Deus quer para a minha vida? Eu preciso conhecer a palavra. Por quê? Porque ela é a única que me confronta. Ela é a única que me corrige. Ela é a única que me mostra a realidade. Eu preciso fazer isso com uma vida de oração. Eu preciso desenvolver o hábito de oração. Por quê? Como Davi, nas minhas orações, o que eu estou pedindo a Deus? Como estou conversando com Deus? O que eu estou querendo de Deus? Isso vai me levar na compreensão da minha maturidade espiritual e do que é o foco e o centro da minha vida. Porque se eu estou pedindo livramento, estou pedindo prosperidade, eu estou pedindo qualquer outra coisa que não tem nada a ver, a não ser com conhecer a Deus, tem alguma coisa que eu preciso amadurecer. Eu preciso conhecer. Por isso a palavra me leva nessa jornada e uma vida de oração. Mas isso tem problema para Deus com os meus pecados e os meus erros? Não. Deus não me chamou por causa dos meus erros e nem dos meus acertos. Ele me chamou porque Ele me ama. E Ele quer que eu cresça. Ele quer que eu amadureça. Ele quer que eu revele Ele neste mundo. E Ele vai me conduzir nessa jornada. Ela pode ser mais fácil, mais difícil, independente da situação. Mas Ele vai me conduzir nessa jornada. Aí a gente não esquece da história de Jonas, e assim se junta a outras pessoas na Bíblia como exemplo, que tentam fugir daquilo que é o plano de Deus. Elias, no que ele tinha que fazer. E a gente precisa compreender isso. Deus não nos aceita por causa dos nossos acertos. E muito menos nos rejeita por causa dos nossos erros. Mas Ele quer nos conduzir de maneira que a gente viva debaixo dessa graça, revelando o Seu reino, revelando a Sua vontade, amadurecendo, crescendo, deixando as obras das trevas, arrependendo, para que a gente encha a nossa vida com aquilo que são obras que revelem as virtudes de Deus, porque Ele nos capacitou para isso. E Pedro escreve isso na sua segunda carta, no capítulo 1, 3 e 4, ele fala onde estamos, o que recebemos, a capacitação que recebemos, depois ele dá o passo a passo de como a gente cresce na fé, amadurece e deixa de pecar. Não, você vai tropeçar menos, é só isso. Vamos ser perfeitos neste mundo? Não, nunca. Somente na volta do Senhor, quando recebermos um novo corpo. Por isso, eu preciso buscar a palavra, eu preciso conhecer a vontade de Deus, eu preciso conhecer Deus, eu preciso conhecer Cristo. E é só por meio da palavra. Ao ser confrontado, eu rejeito as obras das trevas e neste processo eu passo a conhecer mais da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Então nós somos desafiados a viver segundo o modelo de Cristo, a buscar a vontade do Pai, ser oferta do Pai, cumprir a vontade do Pai por gratidão. A gente se coloca no desejo de fazer, de viver a vontade de Deus, não para alcançar alguma coisa, mas simplesmente por uma expressão de gratidão por tudo que Ele fez, sem qualquer merecimento, do nosso lado. Essa é a vida que Deus nos chama para viver. Por isso, como é que eu posso honrar as pessoas? Eu só posso fazer isso quando eu compreendo quem eu sou diante de Deus, a obra que Ele realizou em meu favor. Eu só posso fazer isso quando eu entendo a sua obra redentora, quando eu compreendo as minhas limitações, as minhas dificuldades, o que Ele fez, a sua graça salvadora e o que Ele fez. E aí eu entendo e olho para o outro com graça, com misericórdia, e não simplesmente apontando o pecado do outro, o erro do outro, a falta de entendimento do outro. Aí eu vejo como é crítico na minha vida crescer, amadurecer, para que eu seja luz para Ele, para que Ele possa crescer, amadurecer, para que ao confrontá-Lo com a palavra, Ele possa se arrepender, se voltar para o Senhor e caminhar nessa jornada de crescimento e amadurecimento. Por quê? Porque eu preciso entender que eu sou chamado para revelar Deus. A gente faz isso o tempo todo? Não, mas é a nossa jornada de crescimento. Por isso eu faço por gratidão. Eu faço para alcançar o favor de Deus? Não, eu faço por gratidão. Eu quero andar junto com meu irmão, porque eu desejo que ele cresça, porque eu desejo crescer, porque eu quero que ele revele Deus, porque eu quero revelar Deus. Eu quero estar junto por causa disso. Não por causa de interesses mútuos, não para defender meus interesses, mas eu quero que as pessoas conheçam a Deus e vivam a vontade de Deus. Aí eu vou olhar com o outro, não querendo apontar o seu pecado, não praticar a maldade, mas eu vou revelar graça, misericórdia, eu vou honrá-lo neste processo, para que ele cresça e ele amadureça. E assim a gente entende o texto de Romanos, Romanos 12, 1 e 2, que é muito claro, que diz que nós já conhecemos, nós já ouvimos. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O que, que Paulo está pedindo depois dele explicar a redenção? Queridos, ele simplesmente fala, olha, pega a vida de vocês, pega tudo que vocês são e ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. é oferecermos a nossa vida em favor da vontade de Deus. É nos oferecermos para que a vontade de Deus se cumpra em nós e através de nós. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu posso conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando eu tenho a minha mente transformada. Transformada pelo quê? Pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, eu deixo ela internalizar na minha vida, ela muda o meu modo de pensar, minha forma de viver. Eu entendo que essa é a vontade de Deus, eu me empenho nessa vontade de Deus por gratidão, não para alcançar favor. Há um processo de transformação de entendimento. Aí eu passo a usar do mundo e não a viver pelo mundo. Eu vivo para o meu Deus, honrando a Ele, amando a Ele de todo o coração, com toda a intensidade, ciente de onde eu estou, crendo aonde estou, porque Ele afirma isso. E honro meu irmão, porque eu sei que é a única forma de revelar Deus às pessoas. Isso é transformação. Essa é a obra que o Espírito opera em nossas vidas na caminhada. Este é o processo de santificação, onde eu deixo as obras das trevas, a forma de pensar do mundo, de viver do mundo, buscando os meus interesses, os meus desejos, para ser oferta a Deus em favor da sua vontade. E qual é a vontade do Pai? Que nós revelemos o seu reino nesta terra. Por isso a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, a tua vontade. Quem realiza a vontade de Deus na terra? O incrédulo? Não. Os filhos de Deus. Só assim seremos luz, só assim o mundo irá conhecer a Deus. E nós não estamos aqui para impor Deus às pessoas, nem os valores do reino de Deus às pessoas. Estamos aqui para viver os valores do reino de Deus, revelando Deus. Isto irá fazer o quê? Irá confrontar as pessoas. Muitos irão se arrepender e se voltar para Deus, e muitos rejeitarão a mensagem. Isso não é novidade, foi a vida inteira de Paulo. Meu irmão, pode subir. Então, isso que a gente precisa entender. Por isso, eu não tenho como honrar o irmão se não amar e não desejar conhecer Deus. Não tem como eu honrar uma pessoa, o próximo, se eu não buscar o conhecimento de Deus. E não tem como expressar o amor de Deus e o compromisso se não me comprometer e honrar o meu irmão. Qual é a única maneira? Buscar o conhecimento de Deus, pois à medida que eu conheço a Deus, mais terei o entendimento para honrar o meu irmão e revelar o amor de Deus nele. E eu preciso entender que irmão não é quem eu gosto, mas qualquer um com quem me relaciono. Pois eu não conheço o coração dele, pois até mesmo o que não crê pode ser meu irmão, que precisa conhecer Deus para que ele se converta dos seus pecados e se arrependa. Por isso, eu preciso amá-lo, honrá-lo e revelar Deus para ele. Para que ele tenha a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, se arrepender e se voltar para Deus. É só assim. Eu faço isso em todos os lugares e principalmente no meio da família da fé. Amém?